E falar de um tema que tem a ver diretamente com o eterno propósito de Deus nas Escrituras. A gente tem recebido riquezas maravilhosas nessa semana e o Senhor tem feito conosco aquilo que ele disse que iria fazer: edificar a sua igreja, né? Cuidando de nós. Como o marido cuida da esposa quem ama. É isso que o apóstolo Paulo disse em Efésios. Bom, eu vou só falar de alguns materiais que tem a ver com esse tema, que você pode adquirir e depois ter lá. Primeiro, eu queria te recomendar que você baixe as últimas mensagens do Christopher Walker sobre o reino de Deus lá. Na Impacto, principalmente uma mensagem que ele falou agora no dia último dia 25 de junho, que tem a ver o reino de, a relação entre o reino e a igreja. Ouça bastante isso, porque é uma palavra muito preciosa e me ajudou bastante, inclusive naquilo que eu vou falar nessa noite aqui. Essa Bíblia também, palavra-chave. É muito boa, né? Porque você tem uma exegese aí de grego e hebraico, e um material só, não é? Só você pode unir a ela algum comentário, mas ela é uma preciosidade. Uma pena que ela saiu na edição Revista e Corrigida, e muitos dos irmãos que estudam a palavra preferem a edição Revista atualizada, mas é uma ótima ferramenta. Falando do reino de Deus, esse livro aqui, que é o Evangelho do Reino, de um teólogo do Lade, esse livro aqui do Otmani, O Corpo de Cristo, Uma Realidade. Também do Otmani. Espírito de sabedoria e de revelação, que foi a causa principal da oração do apóstolo Paulo em Efésios pela igreja, que seja dado um espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Este livro aqui, A Cruz, o Caminho para o Reino, que vai falar do altar de vida devocional. Do testemunho de Deus. E aí, falando em testemunho de Deus, quem ainda não leu, pode ler pela primeira vez. E quem já leu, é sempre bom reler a patrola de Deus. Está reinando em vida? Voltou a ser patrola de Deus, né? Aí tem umas apostilas. Essa aqui da Restauração da Palavra, escrita pelo John Walker. Essa aqui, a visão panorâmica da Bíblia, muito boa. Esta aqui, que é um estudo microscópico da Epístola aos Efésios, também muito precioso, que está ligado a esse tema aqui. Naquele material que está dentro do Visão Panorâmica da Bíblia, que tem as nove divisões da Bíblia, essa última parte aqui, que é a parte do Apocalipse, né? Então, a palavra de hoje, ela é um panorama mesmo, né? Então, a gente vai até relembrar algumas coisas do que nós ouvimos nessa semana e tentar encontrar aquilo que seja o pensamento central das Escrituras, que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é uma chave que abre para a gente entender as Escrituras. O nosso trabalho aqui é encaixar a última semana de Jesus com os seus discípulos, que está registrado dos evangelhos, mas assim, intimidade ela está dos capítulos 12 a 17. Então, 12 a 17, eu imagino, para a gente entender o que é esse tempo, imagina que Jesus vem falando com eles ao longo de 3 anos e meio, e na última semana ele condensa tudo que ele falou, de uma forma concentrada, não é? E ainda acrescenta algumas coisas que ele não tinha falado. É uma forma da gente olhar para essa parte da Bíblia do 12 a 17 de João. Uma outra forma é a gente olhar o plano de Deus como uma casa, e do 12 ao 17, o quarto do casal. Parte mais íntima, né? Os segredos, os mistérios estão ali naquele período de Jesus com os discípulos. O 12 a 17 de João, esses 6 capítulos, eles são a base para a epístola aos Efésios e para a carta aos Colossenses. Então, a carta de Paulo aos Efésios é a rainha das cartas do apóstolo Paulo. É a carta mais profunda de Paulo. E ele vai escrever aos Efésios já no final do seu ministério. É uma carta preciosa. E ele mesmo, à medida que escreve, né, vai se extasiando, vai se maravilhando daquilo que ele está escrevendo. E Colossenses é o mesmo assunto da carta aos Efésios, com algumas diferenças, mas elas são semelhantes, Efésios e Colossenses. Então, esse assunto aqui, a unidade mística do corpo com Cristo, nas Escrituras, estão nesse período do Evangelho de João, aí nessa parte do 12 a 17, na carta aos Efésios e na carta aos Colossenses. E a manifestação disso, né, está um pouco nas palavras de João e no livro de Apocalipse, a consumação disso tudo. Bom, mas antes de nós falarmos dessa unidade mística do corpo com Cristo, a gente vai voltar um pouco nas Escrituras para a gente encaixar isso aqui dentro do plano geral de Deus. E, então, nós vamos abrir lá em Ezequiel. No capítulo 37. Esse é um dos textos no Antigo Testamento que vai falar da Nova Aliança. Tem outros textos, Isaías 59, o mais conhecido deles todos, Jeremias, capítulo 32. Nós vamos ler aqui 37, 21. Diz-lhe, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Preste atenção nessa frase, que é o propósito da aliança. Deus ser Deus sobre o povo e o povo ser povo de Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles todos. Eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela e ele e seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-lo-eis e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Vamos lá, então, em Jeremias 31, 32. 31, 32. Vamos voltar no 31, né? 31, 31 aí. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhe imprimirei as minhas leis também, no coração lhe as inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais a cada um o seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite. Aqui é juramento, tá, irmãos? Que agita o mar e faz bramir as ondas. Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que essa cidade será edificada para o Senhor, desde a torre de Hananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para adiante até o outeiro de Garebe e virar-se-á para Goa. Todo o vale de cadáveres de cinza e todos os campos até o ribeiro de Cedrom, até a esquina da porta dos cavalos para o oriente serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Para se ter o reino de Deus, que é o propósito da aliança, né? Serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, porque o reino é um povo com o seu Deus e Deus no meio do seu povo, num lugar. Deus no meio do povo, o povo com o seu Deus, num lugar nós temos o reino de Deus. Então, esse tripé aí nos ajuda depois a nós chegarmos nessa parte. Então, Deus e o povo. Para Deus ser o Deus do povo, e esse povo poder ser chamado povo de Deus, precisa ter uma comunhão aqui. Precisa juntar. Deus precisa estar no meio do povo e o povo precisa estar em Deus. Essa junção, ela é feita por aliança. Então, a aliança leva à união do povo com Deus e de Deus com o seu povo. Deus chamou Abraão. Essa aliança de Deus com Abraão e de Abraão com Deus, ela tinha bases de crer e obedecer. Se você quiser resumir isso aqui, obediência da fé. Ou obediência por crer. Deus apareceu a Abraão, disse: sai da tua terra e vai para uma terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação. Ou seja, Deus quer formar um povo em aliança num lugar. Povo em aliança com Deus, Deus em aliança com o povo num lugar, reino. Sem lugar, Deus e Abraão, Abraão com Deus, sem um lugar, nós não temos um povo, nós não temos um reino, nós temos um testemunho. E esse testemunho, se está acontecendo a aliança, esse testemunho é dado pelas duas partes. Então, Deus vai testificar a respeito de Abraão, quem ele é. E à medida que testifica, vai dando a Abraão uma identidade nele mesmo. E Abraão vai testemunhando, vai revelando Deus para aqueles que recebem o seu testemunho. E essa aliança vai crescendo, vai sendo edificada, vai sendo aperfeiçoada. De um lado, nós temos Deus perfeito, não é? Que vai se revelando progressivamente. E do outro lado, nós temos o homem que vai tendo revelação, e à medida que tem revelação, vai vivendo por esta palavra revelada, que ele está crendo e obedecendo. Deus, Abraão, aliança da obediência da fé, e a gente tem um testemunho agora na terra a respeito de Deus. E a gente tem um testemunho de Deus a respeito de Abraão. Não foi assim que Abraão lá entrou mentiu a respeito de Sara, que era meia-irmã dele, aí Deus apareceu no sonho, né, e disse, ele é um profeta. Não é? Então Deus vai dando testemunho a respeito de quem é a identidade daquele que fez aliança com ele. E nós, e no caso aqui Abraão, vai dando testemunho a respeito de Deus. Depois nós temos Deus e Moisés. Em Moisés a gente já tem uma nação, a gente já tem um povo grande. Em Moisés, e para Moisés, Deus dá lei e liturgia. Lei e culto. Deus revelou um pouco mais dessa aliança. E essa aliança de Abraão, por obedecer pela fé, por crer, fez dele amigo de Deus. Essa obediência de Moisés e do povo em Moisés, e de Moisés com o seu povo, ela é uma outra face revelada, mostrada nessa aliança. Quando Moisés foi lá para o Egito, e ele vai com duas palavras para Faraó. Basicamente, ele tinha duas palavras para Faraó. Uma ele não dá, dá só no final, e a outra ele dá no começo. A primeira palavra que ele tinha era: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Deixa o meu filho ir, liberta o meu filho, senão eu vou matar o seu filho, Faraó. Diga ao rei do Egito: Israel é o meu filho, o meu primogênito. Liberte o meu filho, senão eu mato o seu. Era mais ou menos isso. Imagina só. A segunda palavra é: liberte o meu povo para ele ir prestar um culto. Para ele comparecer diante de mim. Liberte o meu povo para eu prestar culto. Essa primeira palavra, ela foi dada ao povo de Israel, né, quando instituiu a Páscoa, e fica para o final lá. Então, a gente tem toda aquela construção da mão de Deus sendo manifestada no Egito, e Deus se revelando como maior do que todas as entidades do Egito, com todos os deuses, Deus revelando ao Egito, o papel deles diante de Deus era não resistir o plano de Deus. E se eles não resistissem o plano de Deus, eles seriam abençoados por Deus. Reconhecer que eles perderam, reconhecer que eles chegaram ao final, mas o diabo resiste em Faraó a Deus, e Deus vai pesando a mão, o Faraó, no poder do diabo, resiste a Deus, e aí, então nós temos uma parceria do homem com o diabo resistindo Deus em aliança com Moisés. Então, lei e liturgia. E essa relação de lei e liturgia tem a ver com uma outra identidade desse povo de Deus que vai formar o reino. E é a identidade do sacerdócio. Israel é, para mim, um reino de sacerdócio. E o Apocalipse termina lá dizendo que constituiu reino e sacerdotes. O sacerdócio, basicamente, ele, no seu relacionamento com Deus, ele precisa conhecer os caminhos de pedir perdão a Deus. Sacerdócio, lei e liturgia. Lei que revela a nossa natureza distante à natureza de Deus. Liturgia, todo processo de construção para alcançarmos o perdão de Deus. Todo processo de redenção está dado e vai sendo mostrado para Moisés na casa. Quando aquela mulher samaritana pergunta para Jesus aonde é o lugar de adoração, basicamente ela está perguntando aonde é o lugar aonde Deus aceita o pedido de perdão. Aonde é o lugar aonde se pede perdão? Os nossos pais ensinaram que é neste monte que se adora a Deus. Mas os judeus das tribos do sul dizem que é em Jerusalém. E Jesus diz, a salvação vem dos judeus. O Salvador vem dos judeus. A mensagem de perdão vem dos judeus. A mensagem de redenção vem dos judeus. E o Senhor e Deus procura adoradores que peçam perdão em espírito e em verdade. E essa é a primeira consciência que o povo de Deus ou do povo que quer se tornar povo de Deus, precisa ter a consciência de que ele é perdido. A consciência de que somos perdidos. Essa é a primeira consciência. Marcos 1,15, arrependei-vos e crede no Evangelho. A consciência de perdição, ela é uma consciência que nós ganhamos e ela se sustenta, ela estará na memória do povo de Deus durante toda a eternidade. Um dia, eu era perdido. Eu só estou onde estou por causa do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus media toda a criação. O sangue de Jesus, conforme Hebreus, é o novo e vivo caminho. O sangue de Jesus, ele tem o seu efeito, como diz Jesus lá em quando ele fala da nova aliança em Mateus, que o meu sangue, ele não disse, o meu sangue é derramado em favor de todos. O meu sangue é derramado em favor de muitos. Deus desejava que fosse todos. Não vou nem entrar nessa questão. Mas é muitos, porque nem todos creram. Nem todos receberam da justificação pelo sangue. Então, testemunho de Deus com Moisés, lei e liturgia. Você pode pegar a apostila o sentido profético das festas e dá para entender bastante isso aqui. Aí nós temos Deus e Davi. Aqui é uma aliança, aqui essa aliança expandida e aqui essa aliança expandida mais ainda. Em Davi nós temos a comunhão. Pela palavra. Ou a comunhão na palavra. Se você ler o Salmo 119 e faça um dia uma peregrinação pelo Salmo 119, você vai chegar no segredo de Davi. E o segredo de Davi é que ele amava a lei de Deus. Ele amava a lei. E o maior salmo que ele escreveu sobre a palavra. Eu vou ler só um pedacinho disso aqui para você, só um pedacinho. Salmo 119, 72. Para mim vale mais a lei que procede da sua boca do que milhares de ouro ou de prata. Versículo 92. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito tempo eu teria perecido na minha angústia. 97. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. O 110, aborreço a duplicidade, porém amo a tua lei. O 139, o meu zelo me consome, porque os meus adversários se esquecem da tua palavra. O 127, amo os teus mandamentos mais do que o ouro, mais do que o ouro refinado. O 105, que a gente conhece bem, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Você encontra numa mão o versículo que fala da lei nesse salmo inteiro.
Exatamente. Ele chora pelo distanciamento do povo da lei, de Deus. A lei quase que vai constituindo, a lei de Deus vai gerando este homem. Ele vai experimentando dessa vontade de Deus revelada. E essa aliança se torna tão íntimo que ele consegue perceber intenções de Deus não mostradas explicitamente. E aí em Davi, nós temos um lugar. E Davi vai influenciando a sua geração, sua nação, vai organizando as coisas. Ele olha para essa planta dada aqui, ele olha para esse caráter revelado aqui, e ele vai restaurando as coisas conforme Deus quer. Por isso que ele é chamado um homem conforme o coração de Deus. E ele edifica Jerusalém. Quem ouviu as ministrações do Asher, o local aonde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, naquele lugar que Deus tinha falado, porque Abraão ele vem e ele habita mais no norte. Daí Deus tira Abraão do norte e leva, vou te levar a um lugar que só eu conheço. Que segundo a palavra do Asher, é o lugar onde Deus e o diabo sabem. Que era o lugar onde o homem tinha rompido com Deus. Aonde estava a árvore da vida. E é a partir daquele lugar que Deus reconstrói, começa a reconstruir o seu plano de estabelecer o seu reino na terra. E quando Davi edifica Jerusalém, ele diz, eu porei o meu nome para sempre neste lugar. Deus, no meio do seu povo, em comunhão pela palavra, o povo em Deus, num lugar, então nós temos o reino de Deus. A partir daí, a história ela caminha mais ou menos assim. Esta aliança de Deus com o seu povo, ela começa a receber contaminações. Ela é aberta. E o testemunho de Deus na terra começa a enfraquecer. Enfraqueceu a aliança, o testemunho já não é mais o mesmo. Ou seja, esse Deus não expressa mais, esse povo não expressa mais o seu Deus, as outras nações, e Deus não dá um testemunho de aliança com este povo. Deus começa a dar um testemunho que a aliança foi quebrada. Não há mais um testemunho de Deus a respeito do povo dele. Há um testemunho de quebra de aliança. Se perdeu o testemunho, se está enfraquecendo o testemunho, não tem mais sentido o lugar. E aí que Deus faz? Pega esse povo e envia eles para um outro lugar. Porque este lugar, ele só pode ser habitado em santidade, em aliança com o seu Deus. Porque Deus pôs o seu nome neste lugar. Pôs o seu nome nessa casa. Não há testemunho, não há sentido o lugar. É isso que Jesus falou a respeito do templo. O templo não testemunha mais a respeito de Deus. Não há sentido dele ficar de pé. Vós transformastes a casa de Deus em covil de salteadores e ladrões. A casa de oração para todos os povos não testemunha mais um altar sacerdotal, não há mais lei, não há mais liturgia de Deus nessa casa. E essa casa precisa ser derrubada. Porque ela é só um símbolo de um passado que foi vivo e mostra um presente morto. Então, quando Deus fala com Ezequiel, quando Deus fala com Jeremias a respeito da nova aliança, Deus fala da aliança em Jeremias Ele diz: escreverei a minha lei nos corações e na mente. Ou seja, será gravado na memória e será gravada nas intenções, no centro da vida do homem. Para que a lei estará escrita nos corações, para que Deus seja o Deus desse povo, e o povo, novamente, possa ser chamado de povo de Deus. E o povo sendo chamado de povo de Deus, e Deus sendo o Deus desse povo, nessa aliança, nós temos um testemunho da terra. Mas Deus, quando Ele fala no Velho Testamento da nova aliança, Ele sempre fala de lugar. Em todos os textos, é impressionante isso. Congregarei-os de volta para este lugar. Não haverá mais divisão, será um único povo, não terão mais dois reis. E a casa de Davi, e o trono de Davi, reinará para sempre. Deus e o seu povo em Deus, com o seu Deus, Deus habitando no seu povo, e o seu povo habitando com Deus neste lugar. Nós temos o reino de Deus. Bom, agora eu vou apagar aqui, tá, para fazer uns outros gráficos. Agora, vamos falar um pouco dessa pessoa de Deus. Pessoa de Deus. O Pai, o Verbo, ou a Palavra, e o Espírito. Essa é a Trindade que existe numa única natureza. A gente ouviu um pouquinho sobre isso essa semana, em três pessoas: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. A pessoa de Deus na encarnação. O símbolo aqui é só para a gente... O útero é formado de uma pera, é isso? É? É? Mais ou menos? Alguém me falou um dia isso aí. O Pai, o Filho de Deus. E o Espírito Santo. Como chama o Filho de Deus? Não. Ele chama Cristo. Eu vou explicar, tá? Tu és o Cristo. Tu és o ungido, o Filho do Deus vivo. Cristo. Deus, me desculpe, mas essa foi o melhor jeito de eu explicar isso aqui. Eu acho que tem melhor. Casou com a terra. Com algo tirado da terra. Com algo vindo da terra, que nasceu na terra. Deus casou com algo criado dentro do ventre de Maria. Dessa união de Deus com a terra, nós temos uma outra pessoa aqui, que é a mesma pessoa que sai. E o nome dele é Jesus. Jesus, que Lucas e ele mesmo chama de Filho do Homem. Descerá sobre ti, esse é o anúncio do anjo, Maria, o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Deus vai gerar no teu ventre e você vai dar o ventre. Você vai dar do que você tem. Não é? É como se assim, nós lá atrás fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Fomos criados na imagem e semelhança de Deus. Maria devolveu, emprestou a imagem que ela recebeu, que nós recebemos, que fomos criados, essa imagem humana, essa imagem terráquea, essa imagem corruptível, esse corpo mortal. Não é? E isso nós, desde que a nossa saúde esteja em perfeito estado, não é? Um homem e uma mulher gera essa imagem, multiplica isso. É a semente. Maria deu a semente. Que recebeu o Verbo. O Verbo encarnou dentro dessa caixa aí, dentro desse tabernáculo, dentro dessa semente. Se fez carne e habitou entre nós. E o nome deste Filho do Homem, que o Asher ensinou para nós com sentidos exato, é Filho de Adão. É Jesus. A igreja, na história, à medida que perdeu a palavra, a primeira coisa que a igreja perdeu foi a revelação de Cristo. Ela perdeu a revelação de Cristo na história. E nós estamos num processo de restauração ainda da revelação da pessoa de Cristo. E nós, ao longo da história, fomos tendo, restaurando e tendo revelação a respeito desta pessoa aqui, ó, de Jesus, o Filho do Homem. E a nossa palavra de evangelismo ao mundo, ela não vai muito hoje, além dessa pessoa de Jesus, o Filho do Homem. Em Jesus, no Filho do Homem, ele é, eu vou falar um pouquinho dos nomes, que, da identidade dessa pessoa e desta pessoa aqui, que é a mesma pessoa. Quando Jesus mandou perguntar para os discípulos o que o povo diz a respeito dele, eles chegaram no máximo tocar em algumas faces da identidade desse Filho do Homem aqui. Ele é João Batista ou algum dos profetas? Ele é um operador de sinais? Ele é Jeremias? Pela palavra de chamado à restauração, mas não vai além disso. Porque, naturalmente, a gente consegue só chegar aí mesmo. Nisto aqui que a teologia chama de o Jesus histórico. O Filho Jesus, sem esta revelação, sem esse entendimento, ele fica individualista na mensagem. Ele não é individualista, mas ele fica fora da Trindade, fora da sua identidade. Só vemos o aspecto visível. Tira Cristo, tira Jesus e esquece que ele está dentro desta existência aqui. A mensagem e o testemunho fica individualista, enfraquecido. Vai até um certo ponto, mas não tem como passar daquele ponto. Recebemos alguns sinais dele, algumas manifestações de poder entre nós, recebemos algumas revelações dos seus ensinos. Os ensinos de Jesus não são muito difíceis de entender. A lei de Jesus não é muito difícil de entender. Qualquer homem entende, pelo menos conceitualmente. Praticar é uma outra questão. Mas ele é o Cristo de Deus. Jesus é o Salvador. Cristo é a salvação. Jesus é um profeta. Cristo é a palavra. Jesus é um Cordeiro de Deus. Cristo é o perdão. Jesus é filho de Davi. Cristo é rei da criação. Jesus é o apóstolo da nossa confissão. Cristo é a pedra de esquina onde se constrói a casa de Deus. Jesus é o sumo sacerdote. Cristo é a casa de Deus, é o tabernáculo. Jesus é o sacrifício. Ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo é a ressurreição. Jesus é a porta. Cristo é o caminho. Jesus é o bom pastor. Cristo é o supremo pastor. Jesus é um mestre. Muitos chamaram ele de mestre. Inclusive Nicodemos. Cristo é a luz que ilumina todo homem. Jesus é um grande, o maior operador de sinais e maravilhas. Cristo tem todo o poder. Jesus é o servo sofredor. Cristo é o Senhor. Jesus, ele é filho de Abraão. Cristo é o autor e consumador de toda a fé. Jesus é o Messias, a esperança. Cristo é a estrela da manhã. Jesus dividiu a história. Ele é histórico. Depois dele, os anos passaram a contar do zero a partir do seu nascimento. Cristo é o princípio e o fim. É o alfa e o ômega. Jesus é a semente que é lançada na terra. Cristo é a videira. Jesus é o grão que morre. Cristo é a vida. Jesus é um testemunho perfeito. Em aliança com Deus, Cristo é a verdade. Jesus é o nosso irmão mais velho. Cristo é o cabeça da igreja, a família de Deus. Jesus é o Filho do homem. Cristo é o Filho de Deus. Isto que nós estamos apenas tocando, o apóstolo Paulo diz, é o mistério que esteve oculto. E que agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. A saber, Cristo em vós, a esperança da glória. Como esses homens que tiveram a revelação falavam do Verbo, do Filho? João disse, no princípio era o verbo era Deus, estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, para ele. São todas as coisas. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Abra capítulo 1 de Efésios. Não, depois. Abra capítulo 1 de Colossenses. Dois de Colossenses. Hebreus capítulo 1. Ele é a imagem do Deus invisível. O resplendor da sua glória. Cadê essa mensagem na igreja? Cadê a palavra de Cristo na igreja? Cadê os ensinos de Cristo? Cadê a adoração a Cristo na igreja? Cadê a revelação da pessoa de Cristo na igreja? A igreja tem muito pouco de testemunho a respeito da pessoa de Cristo. Porque tem problemas aonde? Na aliança com Deus. E agora nós vamos, isso aqui tudo é introdução, nós vamos pro tema aqui. Como é que nós vamos fazer, Haroldo? Amanhã tem um pedacinho, daí a gente fica nesse assunto. Amanhã, na outra palavra, a gente pode ficar nessa palavra. E não falar outra palavra. Bom, abra a tua Bíblia, então, agora, lá em Evangelho de João. No capítulo 14. Versículo 18. Versículo 15, 14, 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós, outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá, mas, porém, vós me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra e meu Pai o amará e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Bom, esse texto aí, ele é famoso porque Filipe pergunta para Jesus, pede para Jesus mostrar o Pai. Com quem que Filipe estava conversando? Estava conversando com esse homem aqui, o filho do homem. Era o máximo. Aí, Jesus disse para ele, há tanto tempo eu estou convosco, como você faz uma pergunta dessa? Como que você diz, mostra-me o Pai? Você não está crendo, Filipe? Vou parafrasear aqui. Creia ao menos por causa das mesmas obras. Creia ao menos por causa das obras que são manifestadas em mim, feitas por mim, ou seja, essas obras que o Filho do Homem está fazendo. Estas obras que o Filho do Homem está fazendo só pode ser feita pelo Filho de Deus. Filipe não viu Cristo. E se ele não vê Cristo, ele não vê Deus. Porque Cristo só pode ser visto em Deus. Cristo só pode ser visto em comunhão. Ele existe em comunhão. Cristo só pode ser visto dentro dessa pericorese. É isso? A dança da Trindade. Só pode ser visto aqui. Se você ver Cristo, é sinal que você está dentro. Porque o reino de Deus só pode ser visto do lado de dentro. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de Deus, de novo, não pode entrar no reino de Deus. Vê os sinais, tal como Nicodemos viu. Nicodemos viu o filho do homem, um grande profeta, um grande mestre. Ele viu percepção natural. Ele identificou as obras como obras de Deus. Ele disse para Jesus, ninguém pode fazer o que você faz se Deus não estiver com ele. É verdade. Deus está comigo. É que o que você não viu ainda é que eu estou em Deus. Eu estou em Deus. Eu estou. No Pai. Pelo Espírito, e o Pai está em mim. Agora, Filipe, e vocês que estão ouvindo aqui, porque aqui no 13, não tem mais ninguém além dos 12. Não tem a multidão, não tem os gregos que vieram do 12 falar com Jesus, do 13 é só Jesus com os apóstolos. Do 13 ao 17. É, Judas saindo. Judas saindo 14. É. Exatamente. Obrigado. Judas sai no 14, depois daquele. Do 13, depois do indicar, depois da celebração da ceia, a instituição da nova aliança. Não pode ver o reino, não pode entrar no reino. E Jesus dizia, o reino de Deus é chegado a vós. E o máximo que eles entendiam é que um profeta chegou. Um grande operador de sinais e chegou. E Jesus começava a falar, testemunhar da onde ele estava. Ele disse para Nicodemos, Nicodemos, vocês não aceitam o meu testemunho. Vocês não aceitam a aliança que eu tenho com o Pai. Eu testifico daquilo que eu vejo. Eu testifico de onde eu estou, e o Pai dá um testemunho a respeito de mim. E se esta aliança de Deus e o seu filho, de Deus e o seu e o filho do homem está acontecendo, o reino está na terra. O o reino de Deus chegou na terra. E o reino de Deus vai tomar todo lugar. O reino de Deus vai encher tudo. Em todos. O reino de Deus vai colocar todos os inimigos do reino em sujeição. E o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas os demônios são vencidos antes. 1 Coríntios capítulo 15. Todos os principados e potestades são colocados debaixo dos seus pés. E até vencer o último inimigo e a morte. Aí Jesus... Agora eu vou pegar uma frase do John Walker. Esse povo com Deus e Deus com o povo, que manifesta um testemunho, e é isso o papel da igreja, testemunhar. Todas as nações, pregar a palavra, o evangelho do reino de Deus, aonde nós estamos, em aliança com Deus, Deus em aliança conosco. Agora vocês vão começar a levantar a sobrancelha. Esse evangelho do testemunho a respeito de Deus, que revela que o reino está próximo. Porque os filhos do reino estão testemunhando aquilo que eles estão vendo. Eles estão testemunhando aonde eles estão testemunhando a respeito do seu Deus. E o seu Deus está dando testemunho da sua identidade. E o seu Deus está manifestando nesse povo que está em aliança com ele os poderes do reino vindouro agora na terra. Este é o plano de Deus. Expressar a igreja é o povo de Deus para expressar Deus, testemunhar Deus, manifestar Deus, revelar Deus. Esse é o sonho de Jesus. Se há uma lei, se há um testemunho, uma aliança, Jesus resumiu a lei do reino. E a lei do reino é terrível para o homem natural e desejável para aqueles que estão tendo revelação de Cristo. E eu vou voltar lá onde Deus está gerando um povo para ele. Povo de Deus é um povo santificado, separado. Ele disse para Abraão lá atrás: Abraão, sede santo, porque eu sou santo. Eu vou te santificar, vou te separar. Depois, na lei, santificação, Em Moisés a gente vai entender, é não pecar. Em Moisés a gente vai entender que santificação é cumprir a lei. E em Deuteronômio capítulo 8, nós vamos ver que todo o processo da lei se resume naquela palavra que Jesus disse para o diabo. Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá da palavra revelada que procede da boca de Deus. Esta palavra revelada, manifestada, experimentada, tocada, crida, gera, manifesta um testemunho de um Deus único e verdadeiro. Aí Jesus resume aquilo que está em Deuteronômio capítulo 6. Tudo na lei e os profetas dependem de duas coisas. Aí lá no livro de Marcos, o escriba disse para Jesus: eu sei quais são os maiores mandamentos da lei. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. E o próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele, o quê? Você não está longe do reino de Deus. Não estás longe do reino de Deus. Porque cumprir a lei é igual amor perfeito. E aí Jesus, no 13, 35, ele diz que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Porque o testemunho tem o vertical e tem o horizontal. É um povo aqui, não é um juntado. É uma comunidade, é uma igreja, é um corpo, uma noiva. Então essa aliança tem que estar entre um e outro. E essa aliança tem que estar entre nós e Deus. Tanto é que na lei de Moisés, 6 mandamentos eles são horizontais e 4 mandamentos vertical. E o discipulado de Cristo, o tempo todo, ele carrega essas duas ênfases. Uns com os outros. E nós com Deus. Aí vem Paulo. E chama esse povo aqui de homem coletivo. Para que dos dois povos, judeus e gentios, reconciliasse em Cristo, no seu corpo, para dos dois povos transformar num único povo. Então, entender a nossa comunhão com os judeus E se ela está acontecendo, é sinal que o reino de Deus está próximo. Nossa comunhão com Israel e de Israel conosco. Porque há um povo só. Um povo só. Que forma o corpo de Cristo. Que forma a noiva de Cristo. Um povo que o amor ágape é aliança de uns com os outros. Um povo que o amor ágape é aliança de nós com Deus. De Deus com nós. E essa palavra sobre o corpo de Cristo é aquilo que Jesus diz da unidade mística. É aquilo que ele diz que o Espírito Santo, que o Espírito Santo iria trazer revelação, o Espírito da verdade que não vai habitar no mundo porque não vê nem conhece. Fará lembrar dessas coisas que vos tenho dito e ensinado. É esse espírito de sabedoria e de revelação que Paulo dobrou os seus joelhos e disse: por esta causa eu rogo que a igreja receba a revelação da pessoa de Cristo. No pleno conhecimento dele. Porque a sua morte nos levou, nos atraiu a ela. A sua morte sepultou o velho homem. A sua morte matou-nos. A sua ressurreição. E na sua ressurreição, nós estamos inseridos na morte de Cristo? É parte da mensagem. Nós estamos inseridos na ressurreição de Cristo. E se estamos inseridos na ressurreição de Cristo, nós estamos assentados nele. Acima de toda potestade e domínio. E ele exerce autoridade sobre todas as coisas, nos lugares celestiais. E ele vai colocando todas as coisas sujeitas a ele, porque Cristo foi dado à igreja, que é o seu corpo. Jesus escandalizou os judeus. Quando ele disse que Deus era duas pessoas. E ele dizia: se eu disser que eu não sou filho de Deus e que o Pai está em mim, eu faço mentiroso como vocês. Escândalo. Deus? Duas? E caminhou um pouquinho, ele disse: três pessoas. Ele começou a falar do Consolador, do Espírito da Verdade, que ele rogaria ao Pai, o Pai mandaria. E os discípulos estavam só guardando aquela palavra, sem ter revelação. Três? Agora, Jesus escandaliza a igreja, que a igreja diz: não pode ser. Tem uma quarta pessoa. Não, 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 até três a gente entende. Tem uma quarta pessoa. Que ela está aqui, ó. Essa quarta pessoa chama-se igreja. Paulo em Efésios, em Colossenses 3, versículo 4, ele diz assim: quando ele, que é a vossa vida, se manifestar, vós manifestareis junto com ele. Você fala assim: nós não vamos receber Jesus na sua vinda? Vai? Você acha que vai? Ou você acha que você vai estar na sua vida? Vamos receber ou vamos estar? Quando ele se manifestar ao mundo, ele que é a vossa vida, se manifestar, vós manifestareis junto com ele. Quando Jesus começa a falar dessa unidade aqui, no 14, no 15, no 16, no 17, você fala assim: puxa, isso aqui. Como? Se as minhas palavras estiverdes em vós, e vós estiverdes em mim, tudo o que vocês pedirem vai acontecer. Sabe o que é isso? A aliança estiver funcionando, o testemunho estiver funcionando, não haverá limites. Porque pediremos tudo em Deus. A vontade de Deus será 100% a nossa vontade, será o nosso prazer, como orou Davi. A glória desse tempo de Jesus com os discípulos termina assim: o mesmo amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Estamos aqui ou não? Mas não sabemos. Deixa eu terminar aqui. Agora, por que que nós não estamos e estamos? Por causa da palavra de Cristo, que não está, ou que está muito pouco dela na igreja. Credes que eu estou Pai e o Pai está em mim? Esta palavra que Jesus diz: eu tenho transmitido a palavra que me deste, manifestei o teu nome aos homens que me deste, revelei a tua pessoa. À medida em que há uma palavra que revela a pessoa de Deus, a igreja vai sendo conformada nesta imagem, nesta pessoa sendo revelada. A palavra que revela o amor de Deus, a igreja vai sendo conformada neste amor revelado. essa palavra que revela a comunhão de Deus. A igreja vai sendo conformada nesta comunhão da Trindade. A fim de que sejais aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia. Unidade não é opção. Unidade é pré-requisito para o reino vir. Sem unidade não há testemunho de Deus na terra, não há povo de Deus, há muitos povos. Há muitas igrejas e não há nenhuma igreja. Porque não há uma palavra do reino que traz revelação da pessoa de Deus à igreja. E só o Espírito de Deus, da verdade, que conhece a mente de Cristo, pode trazer revelação às palavras de Jesus Cristo. E é isto que Paulo, que Pedro, que João tinha. E muitos outros irmãos. Uma palavra de fundamento apostólica sobre a pessoa de Cristo. Não há nada sem ele, tudo converge para ele. E uma palavra profética viva. Isso não só anunciado, mas isso testemunhado, isso experimentado, isto vivido, isto manifestado. Isto é o grande tesouro. A multidão, Jesus falava por parábolas. Mas a igreja, Jesus vai falando, até que ele chega no 16, os discípulos dizem assim: agora eu sei que você fala claramente. Nós estamos começando a entender. Santifica-os na verdade, a oração de Cristo, a tua palavra é a verdade, essa palavra que Abraão creu, essa palavra que Moisés andou por ela, essa palavra que Davi testificou, esta palavra que os profetas anunciaram, esta palavra que encarnou. E esta palavra que ele diz: eu sou a verdade. Verdade é realidade. Quando João diz cheio de graça e verdade, ele está dizendo cheio de graça, de bondade, de compaixão, de misericórdia. O Cristo falou bastante sobre isso. E de realidade de Deus. Não há nenhuma falsidade em Cristo. Ele é a imagem exata. O Deus real a gente pode ver nele. Como você pede para mostrar o Pai? Eu sou a verdade, a realidade de Deus. A fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tenho-lhes transmitido a tua glória, que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejais aperfeiçoados na unidade. Paulo fala de tudo aquilo e ele chega no capítulo 4 de Efésios e diz: preservai a comunhão, a unidade, no vínculo do Espírito. Porque divisão é testemunho do império das trevas. Briga é testemunho do império das trevas. Discórdia, falta de fé, frieza, morte, incredulidade, falta de autoridade para perdoar, falta de autoridade para amar. É tudo sintoma que precisamos de restauração. E o evangelho do reino será pregado para testemunho de todas as nações. E depois virá o fim. O evangelho do rei, no reino, será manifestado para todas as nações e depois virá um fim. Eu tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um. A glória de Deus chama-se comunhão, irmão. A glória de Deus chama unidade. A glória de Deus chama corpo. A glória de Deus chama reino. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é esta, que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Se Deus amou Jesus antes da fundação do mundo, Ele te amou antes da fundação do mundo. Porque é do mesmo amor depositado sobre o Filho que está sobre nós. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci. E também estes compreenderam que Tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Essas coisas mexem com o seu coração? Se elas mexem conosco, é porque nós passamos pelo primeiro degrau. Nascemos de novo. Mas precisamos ser aperfeiçoados nesta palavra. Senão Jesus não volta antes disso. E quando Ele voltar, que é a nossa vida. Sabe o que Paulo fala em os Colossenses? Eu estou terminando. Antes disso, pensais. Vamos ler lá. Abre só para você ver que maravilhoso que é. Efésios Colossenses. 3. Colossenses 3. Portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, somos um desses que fomos ressuscitados juntamente com Cristo? Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta, juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestado com Ele em glória. Por isso que você vai receber um novo corpo no dia da vinda de Jesus Cristo. Os que estiverem vivos serão glorificados e encontraremos com Ele nos ares. os que estiverem mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e receberão um novo corpo e encontrarão Cristo nos ares. E nós manifestaremos na terra juntamente com Ele. O reino de Deus chegou na terra. É assim que eu entendo o fim da história. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Vamos orar, irmãos. Nós ouvimos aqui o senhor Roberto dizer que a igreja precisa dar a luz ao ministério profético e apostólico. Para que o testemunho seja manifestado na terra e gere um testemunho vivo. Se essa palavra foi encarnada, vivida, vem o reino.